Poderoso Paizão é a nova promoção da loja Moana Kids para comemorar o Dia dos Pais. Serão diversos sorteios até o mês de agosto para quem comprar no crediário facilitado Moana em até 10 vezes. Entre os prêmios, o seu paizão pode faturar JBL, relógios smartwatch, soundbar Samsung e uma TV 55 polegadas. E segue os 20% de desconto na coleção outono-inverno em até 5 vezes. E você ganha cupons para concorrer a cadernetas de poupança da compra premiada CDL. Prêmios, descontos e o seu baixinho se vestindo bem é com a Moana Kids.
Atrás de cada grande ideia, há pessoas que aceitaram grandes desafios. Na Dilians é assim. A inovação sempre foi o nosso foco. Por isso, sempre vimos desafios como oportunidades. Somos uma empresa 100% brasileira que está em ascensão no mercado. Hoje, a Dilians atua com usinas elétricas, imobiliárias espalhadas por toda a região sul. No agronegócio, através de áreas de terras próprias, plantações e investimentos em produtos rurais e pecuaristas. Possuímos uma blockchain própria e uma criptomoeda indexada ao agronegócio, que dá acesso a produtos e serviços através de uma plataforma online. Dilians Group. Do agro ao digital.
Amigos, muito boa noite. Está começando agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Conta com o apoio de Moana Kids e Grupo Dilians. No programa desta segunda-feira, contaremos com as participações do prefeito de Caseiros, Léo Tessaro, e da secretária municipal da saúde de Caseiros, Reni Piton, a quem agradecemos pelas presenças em nosso programa desta segunda-feira. Na abertura do nosso programa de hoje, um registro triste ocorreu nesta segunda-feira. O falecimento da senhora Ivone Dalcastelli Barreto da Costa, esposa do ex-prefeito de Capão Bonito do Sul, Danilo Barreto da Costa. Comunidade de Capão Bonito do Sul está em luto. A comunidade de Lagoa Vermelha também está em luto. Afinal, Danilo Barreto da Costa foi um dos grandes pecuaristas de nosso município. Tem história no município de Lagoa Vermelha. A senhora Ivone Dalcastelli Barreto da Costa é de família tradicional de Lagoa Vermelha, família Dalcastelli, radicada ainda em Lagoa Vermelha. Externamos nossos sentimentos à família Dalcastelli e a família Barreto da Costa por este infausto acontecimento, a morte da senhora Ivone Dalcastelli Barreto da Costa, que ocorreu hoje. Está sendo velada na funerária padrão. Os atos de encomendação e sepultamento estão marcados para amanhã, às 10 horas da manhã. A perda de uma pessoa assim sempre provoca uma dor muito grande. Pelas informações que chegaram até nós, a morte da senhora Ivone Dalcastelli Barreto da Costa foi provocada por um infarto. Prefeito de Caseiros, Léo Tessaro, nos trará as principais notícias de Caseiros. O que está repercutindo mais no município, enfim, as questões mais importantes. O mesmo ocorrerá com a secretária municipal da saúde, Reni Piton, no que concerne a área da saúde. Meu caro prefeito Léo, muito boa noite, obrigado pela sua presença.
Boa noite, Ademar, boa noite, secretária Reni, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Lagoa e também os telespectadores da TV Lagoa. Uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande nós estar aqui, Ademar. E eu sempre costumo dizer, de início de conversa, que os meios de comunicação, tanto a rádio como a TV, é muito importante para os municípios, que é um caminho que a gente consegue levar a mensagem para toda a população de Caseiros também da região.
Reni, muito boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no Lagoa Debate. É a primeira vez, é isso?
Isso.
Aqui no Lagoa Debate é a primeira vez. No programa Bom Dia Cidade, pela manhã, já participou do Lagoa Debate. É a primeira vez que acontece. Muito obrigado pela sua presença.
Boa noite, Ademar. Boa noite, prefeito. E boa noite aos telespectadores da Lagoa TV.
Meu caro prefeito, vamos começar por onde? Qual é a sua ideia? Eu tenho algumas questões que depois, ao longo do programa, a gente vai desenvolver. Mas o senhor dá o pontapé inicial. Por onde podemos começar?
Não, podemos começar na questão do emprego e renda.
Opa!
Que é uma pauta importante, um assunto importante aí que a comunidade tanto nos cobra. Acredito que devemos ter umas informações para a comunidade.
Que informações o senhor tem para transmitir?
Então, como toda a comunidade de Caseiros aí já sabe, há um bom tempo a gente vem lutando muito na questão do emprego e renda. Infelizmente, é mais de 3 anos que nós estamos trabalhando e não conseguimos ainda avançar muito. Mas quero dizer para a população de Caseiros que aquele projeto do frigorífico que a gente tanto falou, que tem muita gente que acha que não tem mais esperança acontecer, ainda estamos conversando com os empresários. Tivemos uma importante reunião com eles sexta-feira e quero dizer para a comunidade que estamos trabalhando a licitação. Né? Era para nós já ter iniciado a licitação do pavilhão, de toda a estrutura, mas infelizmente, por causa dos preços que muda tão rápido e os orçamentos aí, eles valem só de 15 dias, né? Até 15 dias a empresa garante esses valores, depois eles não garantem mais, a gente já está fazendo pela terceira vez. Nós temos informação, tanto os engenheiros nossos como o engenheiro da empresa, que até sexta-feira chegará os últimos orçamentos para nós dar início à licitação. Então é um projeto
Com relação ao pavilhão.
Isto, é um projeto aí, como vocês sabem, é do frigorífico, um projeto que desde que a gente iniciou aí o mandato nosso, no mandato passado, a gente foi em busca de empresa para trazer para Caseiros. Então, a gente tem se esforçado muito, mas também não é achar uma desculpa, a Demar e também toda a população que está nos ouvindo, que o problema é que aumentou muito os preços, né? A economia está difícil, não é só para Caseiros, mas sim para todo o Brasil.
É uma forma geral, né?
Então a gente enfrentou
a muito. A inflação voltou a mostrar as garras.
O juro aumentou muito, né? Hoje o juro está muito alto, né? Então a gente está bastante preocupado. Mas já temos em caixa aí os 7 milhões, um pouquinho a mais, que é o compromisso que nós temos com a empresa de nós investir o terreno, toda a pavimentação e mais 7 milhões na construção. Então isso a gente está organizado para fazer a nossa parte. O que a empresa diz? A empresa diz que atravessa um momento difícil, mas se comprometeram novamente sexta-feira conosco que o projeto vai acontecer. Pode demorar um pouco mais do que estava previsto, mas vai acontecer.
Houve essa garantia por parte da empresa, prefeito Léo?
Correto, então estiveram conosco, né? Eu falei, e aí se comprometeram. Então isso nos anima em continuar trabalhando, e a gente tem esses 7 milhões aí, que é 2 milhões e 740 financiados, o resto era custo próprio, que a gente fez as economias para esse fim. Então a gente continuará trabalhando e fazendo economia para que aconteça esse investimento. E também a gente está dando um passo, em breve os nossos técnicos aí estão procurando os agricultores, estão procurando os criadores de ave, para começar uma conversa aí, um planejamento para nós ver também a demanda da produção. Então, eu acredito que em questão de 8, 10 dias aí, os nossos técnicos da Secretaria da Agricultura estão fazendo essas visitas para com os agricultores. Então, quero dizer para os agricultores aí que se sintam à vontade, é simplesmente uma entrevista sobre o frigorífico, sobre a questão de aviários, né? Se tem interesse, se não tem, qual é que é a ideia. Os criadores que aí estão também, é feito um trabalho para ver se eles pretendem continuar, se eles pretendem parar, se pretendem ampliar os investimentos que eles têm. Então, é um projeto muito importante para caseiros. Eu me esforço muito como gestor, né? Não só eu, mas como toda a equipe, porque a gente entende que o município pequeno, se não conseguir trazer um investimento um pouco maior do que nós temos até hoje, fica difícil sobreviver. A gente vê aí os municípios vizinhos, os municípios maiores, que todo empresário ele procura onde já tem outros empreendimentos, outras empresas em andamento. Então, eu acredito que esse investimento aí que a gente vai colocar, mais de 10 milhões, é um orçamento grande, metade do nosso orçamento do ano, do mar, e toda a comunidade de caseiros, eu tenho certeza que, com o passar dos tempos, ele retornará esse valor e muito mais. E é um compromisso que a gente tem em três etapas, eles têm conosco, melhor dizer, em três etapas aí, passar de 1.000 ou 2.000 empregos. Eu sei que caseiros não têm tudo isso, mas também a gente sabe que o município vizinho tem também isso. Demanda de emprego, e também através disso vai dar muitos empregos também indireto. Isso seria os empregos diretos, e também vai ter muitos empregos indiretos que vai acontecer. Então, uma promessa que a gente tem, um compromisso que a gente tem, como gestor aí, desde o primeiro mandato, segundo mandato, que a gente pediu encarecidamente mais uma oportunidade, a comunidade deu mais uma oportunidade para nós. Eu quero dizer para a comunidade que a gente está trabalhando, e trabalhando muito, para nós fazer acontecer esses projetos que vêm para fazer a diferença para caseiros. Também falando em projeto aí, hoje a gente já há um bom tempo também está trabalhando com outra empresa aí de calçado, que a gente está vendo um pavilhão aí para eles aí, para também vir investir a questão de 50 empregos. Também,
essa empresa se instalaria em caseiros.
Isso, se instalaria em caseiros, onde eles estão pedindo o pavilhão aí para vir se instalar.
De onde é essa empresa, prefeito?
Ela é ligada com a Berrario, né, do Roberto Argento. E o empresário aí que está querendo vir investir em caseiros, a gente já conversou várias vezes com ele, Ademar e toda a comunidade, e eles viriam, e também pelo conhecimento que eu tenho, é uma empresa séria, e ele está com 250 empregados, está ampliando aí para chegar a 350 a curto prazo, ele já tem uma parceria em Moliterno e também da Vicanabar. Então, ele já está trabalhando nessa empresa em três municípios e Caseiros seria o quarto município que ele investiria. Também eu digo que é uma empresa muito importante para Caseiros por dois motivos. A demanda maior que a gente tem de mão de obra é de mulheres, né? A gente sabe isso porque elas vêm muito até nós aí pedindo emprego. Também nós temos um conhecimento, a gente já fez um trabalho aí para ver qual é que é a demanda de mão de obra que a gente tem bastante costureiras. Então, também, esse investimento vai exigir uma demanda grande nessa área. E também, o que me anima bastante, que também a gente está atrás disso para que o projeto aconteça, é que eles vão trabalhar de 16 a 18 anos. E isso...
É nessa faixa de idade.
Isso também é muito bom para caseiros. Como toda a comunidade sabe, tem vários alunos que estão fazendo faculdade em Passo Fundo, né, que também o município ajuda muito com o transporte, eles vão ter uma oportunidade de trabalhar durante o dia e de noite estudar. Então, é uma demanda grande que tem o município de Caseiros. Então, eu acredito que esses dois projetos acontecendo, um a curto prazo, que eles hoje entram em contato com eles, disseram que 90 dias querem já estar trabalhando em Caseiros, então amanhã a gente está reunindo...
Essa fábrica de calçados.
Isso, a gente está reunindo o engenheiro, o arquiteto e também o pessoal jurídico aí para nós dar andamento para fazer esse projeto acontecer.
Agora, chama a atenção, a empresa está investindo basicamente em pequenos municípios. Esse é o projeto do momento.
Correto. É outro motivo também que eu me animo para dar certo, porque a gente se preocupa muito quando o município coloca um dinheiro que não é da gente, é público, e depois não dá certo. Então, tem tudo para dar certo esse projeto, porque ele está investindo no município pequeno e também a gente sabe que a empresa que está atrás disso, que é a Berra Rio, é uma empresa muito sólida, uma empresa que tem uma estrutura muito grande. E também a Berra Rio ela vai fornecer o material, as máquinas, praticamente tudo, e também ela fica com a produção. Então é um investimento que dá uma garantia.
O município entraria com a mão de obra?
Não, na verdade o município vai emprestar um pavilhão para eles.
Cede um pavilhão.
Isso, e mais alguma coisa que eles estão pedindo, mas também a gente está tentando negociar com eles, desde que fica só com o pavilhão. Porque não é fácil também para o município, vocês sabem que esse ano a arrecadação vai cair bastante, por causa do imposto que foi tirado, que não sou contra, ajuda muito a comunidade, mas também nós temos que se ajustar dentro desses valores que entrarão a menos nos cofres públicos. Então, Ademar, eu acredito que na questão do emprego e renda, se acontecer esse projetinho menor e acontecer o projeto maior, a gente estaria bem encaminhado, o caseiro estaria no caminho certo para dar um passo importante na questão do emprego e renda. Mas também quero dizer para os pequenos empresários que a gente já tem essa parceria, que a gente já investiu nele, já está investindo, que fique tranquilo, que o que depender do poder público e for do nosso alcance, a gente continuará trabalhando com eles e investindo, que eu tenho certeza que depois desse investimento o retorno vem e vem muito grande.
Não, e são dois empreendimentos muito importantes, a questão do abatedouro de aves, não é mesmo, prefeito, e essa empresa de calçados. Ainda com relação ao abatedouro de aves, prefeito, uma vez construído o pavilhão, qual seria o próximo passo?
O próximo passo nosso ali, construindo o pavilhão, próximo passo não, andará junto, é toda a organização aí dos agricultores para ele criar os frangos, né?
Sim.
Porque isso é uma cadeia aí, que a hora que nós iniciar o pavilhão, eles também vão dar início à construção das máquinas, que segundo eles, que eu não entendo muito, as máquinas aí, ela custa muito cara e também precisa de 10 meses a um ano para ser fabricada certas máquinas, né? Então é tudo uma corrente. E depois também, a gente vai iniciar agora, que nem eu já falei, aí trabalhando com os agricultores, depois tem toda aquela organização, aquele planejamento, que a gente está junto com os criadores, para junto com todo, tanto a empresa como os agricultores, ter matéria-prima, porque eu questiono muito eles, que existe empresa grande, que estão em Caseiros, deve ter 72 aviários hoje em Caseiros, por tamanho que tem o município, 235 quilômetros quadrados, é um bom número de aviário, mas a maioria está comprometida com as empresas, que nem que se queira elas abandonar as empresas e optar por outras, não podem, por causa do compromisso que eles têm, né, com os financiamentos que eles têm, e também eles estão ganhando dinheiro, acho que não tem o porquê eles abandonar aquela empresa que eles já estão bem e buscar outra. E não é objetivo nosso também, porque aquelas empresas que aí estão fazendo a parte delas, estão pagando bem aos agricultores, o retorno está vindo para o município. Dizer para a comunidade de Caseiros aí que hoje o retorno maior que vem é dos aviários, é do pessoal que cria aves, em segundo tal soja. Então, pela primeira vez, a ave aí, os aviários aí passou no retorno para os cofres públicos do soja. Então, a gente vê isso, a gente quer só ampliar, né? Queremos continuar ajudando aí, que a gente está fazendo um belo trabalho e já estava sendo feito nos mandatos passados, e a gente continua e até está melhorando a parceria que a gente tem com os criadores de ave. Como a comunidade sabe, a gente ficou praticamente 6 meses aí com uma boa equipe de máquina para construir, para fazer uma terraplanagem aí, onde custa mais de R$600 mil hoje, tudo a fundo perdido. Mas é naquela lógica aí que eu tenho certeza que esse dinheiro volta para o cofre público a partir daqui de uns anos aí, essa quantia e muito mais.
Vamos conversar um pouco aqui também com a secretária municipal da saúde de Caseiros, Reni Piton. Como é que está a área da saúde lá em Caseiros? Questão de Covid, houve uma incidência muito grande aqui em Lagoa Vermelha, sei lá se em Caseiros também, de gripe, né, gripe forte. pessoal meio assustado, confundindo com Covid-19. Agora há o risco reni da varíola do macaco, que passa a preocupar também tudo isso. Como é que está a situação na área da saúde lá em Caseiros, Reni?
Ah, olha, Demar, nossa saúde em Caseiros, referente a essas questões, não deixa também de ser diferente dos outros municípios, na nossa realidade. Tivemos, por uns períodos, poucos casos de Covid, mas...
Diminuiu bastante, não é mesmo,
Diminuiu Reni? Bastante. Mas, há uns 15 dias atrás, nós tivemos também com mais de 50 pessoas infectadas com o vírus. Teve uma diminuição e agora, esses últimos dias, chegamos a 5 ou 6 pacientes, mas já uma semana já começou a subir de novo. Hoje, contamos com 23 pacientes positivos no nosso município.
Tem alguém internado?
No momento, não.
Não.
Não. Assim, também... É, a procura muito grande pelas consultas no posto de saúde, pelos atendimentos com pessoas com sintomas de gripe, né? Se confunde bastante a questão da própia H1N1, H3N3,
que é mais forte, né?
mais agressiva. Mas, enfim, os profissionais estão atendendo, fazendo a testagem e dando encaminhamento aos pacientes da melhor forma possível.
É, eu me passei até por Lagoa Vermelha, que houve uma incidência muito grande de gripe e passou até a preocupar, porque aquilo que eu disse, né, pessoal, meio confundido, temendo que fosse a Covid-19.
Covid, sim, porque os sintomas são parecidos.
E dentre eles, até o entrevistador aqui também, eu fui acometido de gripe e acabei me assustando, imaginando que estava novamente acometido da Covid-19, mas, felizmente, era apenas uma gripe, fui no médico e foi só o susto.
É verdade. É que os sintomas, eles são bem mais
Bem parecidos.
São parecidos, mas só que é uma gripe com uma intensidade muito forte. E as pessoas temem, né, pela sua saúde, já com tudo que vem acontecendo há mais de 2 anos,
então,
né?
Muita gente caindo de cama em função da gripe.
Sim, exatamente. É, ela tem vindo com uma agressividade um pouco maior do que costumeiramente, mas tratável em casa, graças a Deus, temos que agradecer nesse ponto que estão conseguindo tratar em casa. Uma coisa que nos preocupa bastante é, para realizar esses tratamentos, principalmente na... pela parte das crianças, é a falta de medicamentos, né, de antibióticos e xaropes que estão faltando
situação,
também,
né?
No mercado.
Isso se verificou em vários municípios, numa grande parte dos municípios do estado, houve até mesmo a falta de medicamentos, alguns medicamentos.
É, alguns medicamentos estão faltando. Nós, inclusive, na nossa farmácia básica municipal, tem alguns itens que estão faltando e a gente ainda não tem a previsão de quando vai receber esses medicamentos.
Quais os medicamentos que estão faltando?
São respectivos, alguns medicamentos são antibióticos e alguns xaropes, exclusivamente usados mais para crianças que está faltando, né?
Uhum. Muito bem, vamos voltar aqui com o prefeito, vamos fazendo um ping-pong aqui, não é mesmo, prefeito? Queremos aqui cumprimentar a Maria de Lourdes Dallanese, ela sempre acompanha o nosso programa, o nosso Lagoa Debate, obrigado pela companhia. Nosso boa noite também a Bianca Braseiro Nunes, um abraço, Bianca. O Jacques Petróleo elogiando o programa aqui, prefeito. Muito boa noite, ótimo programa. Prefeito, o município tenciona construir a Casa do Agricultor?
Esse é um projeto já bem antigo que a gente está se propondo de construir a Casa do Agricultor. Então a gente já tentou nas outras oportunidades, não fomos muito felizes, mas agora eu acredito que está chegando o momento certo para nós fazer isso. A pequena agricultura atravessa um momento muito ruim, então eu acredito que o poder público tem que estar junto com os agricultores, junto com os pequenos agricultores. A gente, quando a gente assumiu o poder ainda no outro mandato, a gente tocou todos os projetos da agricultura e ampliamos mais 2, 3 projetos novos. Então, a gente está organizado aí na questão do hortigranjeiro, estamos organizados aí com os ovinos, e então nós temos o compromisso com os agricultores também para ajudar na comercialização. Então, em breve aí vamos fazer um concurso público. Até hoje não tem agrônomo, né? Nós vamos concursar um agrônomo também, pelo menos 20 horas aí, para nós dar uma estrutura maior para os pequenos agricultores. Eu tenho muita esperança nesse investimento que a gente acabou de falar, que através desse tudo anda mais rápido. Eu acredito que a população de Caseiros vai aumentar por causa da demanda do emprego que terá. E também nós temos que aproveitar, que até hoje a gente não conseguiu achar o jeito certo para nós aproveitar a BR-285. Então ali já foi...
Explorar melhor, né?
Isso, a gente ali já foi feito um estudo aí que dá em torno de 8 mil caras que passam ali dia. Né? Hoje deve dar mais, isso há 2 anos atrás. Então, a localização tem um município de Caseiros aí, tem tudo para dar certo a casa do agricultor. Então, a gente está já pensando o local onde construir, estamos atrás também de recurso, porque o que nós temos aí está praticamente comprometido, mas eu acredito pela parceria que a gente tem com os governos, com os deputados, em breve a gente arranca um recurso bom aí para fazer esse investimento.
Uma questão muito importante, o senhor comentou anteriormente, prefeito, e eu quero aproveitar antes que eu deixe escapar esse assunto, porque é muito relevante e consta, inclusive, aqui nas minhas anotações, um assunto que me programei para abordar com o senhor. A fixação do teto de ICMS para os combustíveis e outros produtos. Com a adoção da medida, 20 estados e muitos municípios anunciaram redução de arrecadação. Aliás, mais de uma dezena de estados brasileiros, mais o Distrito Federal, ajuizaram um processo no Supremo Tribunal Federal frente ao congelamento do ICMS. Em suma, os líderes estaduais alegam que a medida é uma intervenção muito grande da União nas questões que competem aos estados. Vale lembrar que o ICMS não incide somente nos combustíveis, mas também em produtos e serviços como energia elétrica, gás natural, telecomunicações, importação de mercadorias, transporte, entre outros. Diante disso, a fixação da alíquota do tributo em 17% pode afetar diferentes áreas, justamente devido à redução de recursos que seriam destinados para essas finalidades. Como é que o senhor analisa essa questão? Eu entrevistei no programa Bom Dia Cidade o prefeito de Capão Bonito do Sul, Felipe Júnior Rietti. E coloquei essa questão a ele. Informou que a projeção no município de Capão Bonito, segundo o prefeito Felipe, seria de uma queda, de uma redução de R$800 mil. Valor considerável para um município do porte de Capão Bonito do Sul. Com relação ao estado, pelo que a imprensa divulgou, a projeção que o estado fez em termos de 6 meses seria de uma queda de 2,5 bilhões de reais na arrecadação. Como é que o senhor trabalha essa questão? O município tem uma projeção em termos assim de queda de arrecadação com a fixação do teto de ICMS para os combustíveis e outros produtos, prefeito?
Projeção nossa aí, até onde a gente está conseguindo acompanhar, é em torno de R$700 mil. Então é um valor muito alto, o município aí que tem arrecadação...
É um impacto grande.
É, de 20, 22 milhões no ano, o orçamento aí deixa de entrar aí R$700, R$800 mil. Então isso preocupa muito o gestor, porque a população não quer saber, ela quer saber do direito que ela tem, e com razão, né? Então, a gente está tentando se prevenir com isso, né? A gente está tentando cortar gastos. A gente se reúne aí com a equipe, os secretários e toda a equipe aí da administração, uma vez por mês aí, para a gente ajustar aonde a gente pode cortar gasto. A gente, infelizmente, não tem muito o que fazer, porque isso vem de cima para baixo e estoura tudo, no município, tudo no município. O Estado pode tudo... A União pode tudo, mas o município não pode nada, só tem obrigações. Então a gente se preocupe bastante, porque nós temos uma prioridade grande na saúde, gastamos bastante na saúde, em torno de 21% ou 22% de todo o orçamento, mas a gente trabalha isso com os pés no chão, porque eu não vejo um povo doente, um povo feliz, eu não vejo um povo dar rendimento para o doente. Então, é um dever que tem o gestor trabalhar bem a saúde da população. Isso é um bom gasto. Educação também, a gente gasta em torno de 27% do orçamento, onde o compromisso na saúde, voltando um pouquinho atrás, é 15%. Então, a gente gasta em torno de 6, 7% a mais, e a saúde é 25%, a gente gasta em torno de 27%. Eu acredito que esse ano vai dar até mais. Então, são investimentos que têm que ser feitos, né? A gente não pode cortar muito, porque senão daí prejudica todo esse trabalho aí, que é muito necessário para a população. Então, fica prejudicada aí as outras secretarias, como a agricultura, né? Que a gente tem muitos projetos de fomento com valores muito baixos, que não cobre custo, e muitos valores a fundo perdido. Mas também a agricultura atravessa um momento muito ruim, de 2 anos de estiagem, e é onde tem muitos agricultores endividados. Então, o prefeito aí atravessa um momento ruim. Primeiro tinha o Covid aí, que nos castigou muito. E agora também, além da seca, aí, tem mais recorte aí desses recursos que vêm para o município. É preocupante, a população tem que nos ajudar, né? Temos que cortar gasto, aí a gente conversa muito com a secretária, aí, com a equipe dela, na questão também do transporte dos pacientes. Se tu vai ver, né, Caseiros tem a saúde, tem 5 carros, né, secretária? E não para aí, a gente dá um atendimento muito grande. É necessário, mas também a gente não sabe até onde vai conseguir manter toda essa estrutura por causa desses recursos aí, esses 700, 800 mil reais que deixa de entrar no município de Caseiros.
Agora, uma situação que até me chamou a atenção é a do prefeito de Lagoa Vermelha. Também coloquei essa questão ao prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo José Bonotto. Ele falou, e foi aqui no programa Lagoa Debate, que é a favor, ele aprova essa medida do governo estabelecendo o teto para os combustíveis e outros produtos. Disse que era preciso uma medida assim para frear, para conter a inflação, porque ela passa a corroer também os recursos públicos. Argumentou da mesma forma que existe um outro lado da moeda nessa questão. Com a inflação alta, o município perde muito, porque isso refletiria em todos os gastos da prefeitura. Esse é o argumento do prefeito. Outro argumento do prefeito Gustavo Bonotto: o município passa a gastar, ou passou a gastar menos, com combustíveis, com a redução dos valores. Trocando em miúdos, a leitura que eu faço desse raciocínio do prefeito, fica elas por elas.
Eu não cheguei a fazer muito essas contas aí, mas o problema é que tem o combustível, Ademar. É que
o município gasta bastante com combustível aí, né?
É que o maior gasto que tem em Caseiros, vou falar de Caseiros, é a questão de óleo diesel. E hoje o óleo diesel praticamente
está mais caro do que a gasolina.
É uma coisa que não tem nem como entender, porque é a primeira vez na história que isso acontece.
Verdade.
Né? Então, eu não sei qual é que é, aonde que os governos se basearam. Para a população, eu acredito que é importante.
Importante.
Né? É muito importante, porque ninguém aguenta mais tanto imposto. Então, eu acho que isso aí tem que... os governos têm que pensar em repor para os municípios esses valores. Cada prefeito tem um jeito de fazer a matemática deles. Isso,
fazer
de
repente, seus raciocínios.
De repente, Lagoa Vermelha gasta muito mais em gasolina. Então, eu acredito que aí sim, porque ela teve uma redução muito grande, dá para fazer uma economia grande, né? Mas tem que fazer bem as contas.
Isso tem que ir para a ponta da caneta.
É difícil até responder essa pergunta aí, Ademar. Tem que ver o que vai falar, vamos falar bobagem.
É verdade. E, prefeito, e duas outras questões, depois vamos voltar aqui com a secretária da Saúde, que preocupam, de certa forma. O piso básico da enfermagem, que se elevou, e há o piso básico do magistério. Isso aí os municípios vão ter que arcar.
Para nós, Caseiros, isso aí muda bem pouquinho.
Muda pouco?
Porque na verdade a questão é o magistério aí, nós estamos dentro. Está tudo certo aí, a gente sempre teve um piso bom aí no magistério aí. É um dos melhores que a gente conhece, então isso aí já está dentro aí, não vai mexer nada nos cofres públicos. E também a questão dos enfermeiros. Os enfermeiros estamos dentro também, não precisa reajustar nada, estamos dentro da lei. E vai mudar alguma coisa a questão das técnicas. As técnicas aí que eu acredito que vai melhorar bem o salário delas, que está bem abaixo. E os agentes de saúde, a gente já, amanhã o projeto vai para a Câmara aí, já está tudo pronto, que isso vem o recurso lá de cima, a gente está repassando bem certinho. Então eu acredito que nisso não vai mexer muito pouco os valores do cofre público. Graças a Deus a gente está pagando bem esse pessoal aí, então não vai prejudicar muito a administração.
Muito bem. Jucinara Rodrigues, bons projetos para caseiros, elogiando o prefeito. Elisete Segala Ribeiro, boa noite. Obrigado pela companhia, Elisete. Paulo Celso Hoffman, boa noite. Excelente debate, emprego, renda e saúde, parabéns pelo programa. Muito bem. Reni, na área da saúde, o que nós temos aí para destacar em termos de projetos?
Na verdade, agora, a partir deste ano, desde fevereiro que estou à frente da Secretaria, retomamos os projetos da Secretaria da Saúde que estavam parados por um certo período até por causa do Covid. Então, reativamos a unidade móvel, retornando para as comunidades, fazendo as visitas. Somente este mês que está parado devido ao profissional médico estar de férias. Então, a partir do mês que vem, a gente já vai estar retomando novamente. Retomamos também vários projetos que é com os grupos hipertensos, diabéticos no município, já está acontecendo. O grupo de gestantes, que se refere ao projeto Meus Primeiros Mil Dias. Então, retomamos todos os projetos que estavam parados devido a essa pandemia. Os nossos profissionais vêm trabalhando atuantemente na reorganização e na própria reestruturação deles, porque devido aos últimos acontecimentos, muitas coisas tivemos que encaminhar de maneira diferente. Também dentro dos projetos da secretaria está a ampliação da farmácia municipal e da estratégia da saúde da família. Estamos com o projeto já aprovado na 6ª Coordenadoria de Saúde, e acredito que até o final do mês ali esteja devolvida a documentação para encaminharmos a licitação da ampliação. Nosso espaço é pequeno, está com a estrutura física não comportando mais, então essa é a nossa necessidade de ampliação, né, para dar uma melhor qualidade no atendimento às pessoas que lá procuram. Uma coisa importante que o prefeito colocou também a respeito do transporte dos pacientes, com o novo sistema Gercon, nos demandou muito mais cidades de referência. Então, nossa centralização não é mais só Passo Fundo, está muito descentralizado em outras cidades, pensando assim com nós um cuidado maior e até um atendimento, porque nos dificulta, né? São mais viagens, são mais carros sendo dispensados para outras cidades, né? Tem cidades que têm até mais de 200 quilômetros, que começaram a ter como referência para atendimento SUS em novas especialidades. Então, isso é uma coisa que nos preocupa também, porque às vezes são agendadas uma ou duas pessoas e a gente tem que levar eles, porque a distância é longe e não se tem outra referência aqui, não é mais Passo Fundo, e sim essas outras cidades. Hoje, por um exemplo, já a gente está levando pacientes para Nonoai. Então, assim, o paciente precisa do atendimento, o encaminhamento para lá, e o município tem que dar conta, tem que dar suporte para esse transporte.
Tem que encaminhar.
Tem que encaminhar e tem que resolver.
O município não enfrenta um problema, uma questão que me ocorre agora, porque eu ouvi, foi na sexta-feira passada, foi ao transcurso da semana passada, eu ouvi o secretário municipal da saúde e uma queixa dele. Muitos pacientes, muitas pessoas marcam consultas ou exames e acabam não comparecendo.
É, assim a gente vem enfrentando essa realidade e é verídica essa situação, como o Morona colocou, acontece com Lagoa Vermelha, não deixa também de ser diferente com no nosso município de Caseiros. Com esse novo sistema, que é o GERCOM, o que que acontece? A dificuldade que a gente tem, às vezes, de fazer o agendamento, colocar para dentro do sistema, a responsável, a operadora do sistema, colocar os exames, encaminhar junto com o médico, porque não é só mais ela simplesmente lançar o nome do paciente lá. Então, tem que anexar um monte de exames, tudo que o paciente já fez, o tratamento que o paciente já fez, tem que estar toda hora alimentando o processo, eles pedem mais informações, tem que alimentar de novo o sistema das informações e a gente acontece, são agendadas as consultas e para você transferir essa consulta ou passar para outro município que tenha o paciente aguardando na fila, são 72 horas antes. Após disso, a consulta é perdida. O profissional, o prestador de serviço, não vai oferecer essa consulta para ninguém. Ninguém vai ocupar. Então, assim, a gente pede para as pessoas que, quando procuram, por favor, vão à consulta, porque o que que está acontecendo? Muitas pessoas estão ficando sem o atendimento, né, atrasando a fila, por essas pessoas não irem. Então, acho que as pessoas deveriam ter um mínimo de consideração, avisar com antecedência quando não vão mais na consulta, mas a antecedência a gente diz não é 24 horas, amanhã eu não vou ir mais na consulta, mas no mínimo 72 horas antes para a gente fazer o cancelamento. Após disso, é perdida a consulta.
Isso. Prefeito, o senhor tem vários outros projetos aí, alinhavados, não é mesmo? É grande a gama de projetos.
Na verdade, na agricultura também, a gente reconhece que o que mantém a prefeitura em pé é a agricultura. Nós estamos aí com aquele projeto em andamento, quero avisar os agricultores que estão espalhando calcário naquele projeto que a gente criou também, que é o caminhão de espalhar calcário, aí, então está em andamento. Quero dizer para os agricultores que vão até a secretaria agendar o serviço para nós levar organizado aí para evitar as curirias, atender todo mundo e também eu acredito que aqui de uns 30, 40 dias a gente vai priorizar a terraplanagem. Então eu quero aproveitar a oportunidade aí e deixar esse recado para os agricultores e eles sabem os programas que a gente tem aí de incentivo. Então vão lá, se inscrevam, se informem. O Conselho da Agricultura está junto com nós aí ajudando a definir os caminhos para Caseiros, né? A gente se preocupa muito a questão da agricultura, porque é o que move o município. Nós precisamos ter organizado.
Dá para se dizer que é o carro-chefe do município.
Isso, então nós temos uma estrutura muito grande de máquinas, aí, de caminhões. Temos vários serviços prestados e queremos continuar. De um jeito ou do outro, a gente vai se organizar para continuar fazendo esse trabalho aí. Também na assistente social, aí, tem uma demanda muito grande de moradia aí. Infelizmente, os projetos dos governos não estão acontecendo. Tinha um projeto aí do Estado, que era Casa é Sua, parecia que ia dar certo, mas essas informações que a gente teve por último aí, praticamente está virando em nada também, não vamos conseguir praticamente nada. E então temos aquele projeto só com recurso do município, que hoje custa R$ 42 mil, uma casinha de madeira, aí, com banheiro organizadinha, uma casa pronta aí que a gente tem feito umas 30 casas até agora. Tem uma demanda de mais de 40, 45 casas aí, tem uma demanda, uma fila de espera. Então a comunidade tem que entender, o momento é ruim, a gente está junto com o Conselho da Habitação aí escolhendo as famílias que têm uma necessidade maior, que precisa mesmo. Temos o problema do terreno, que não temos terreno, tem uma área aí que há 3 anos que a gente já encaminhou via judicial para nós adquirir, né? E não aconteceu ainda. Então, dizer para as famílias mais de baixa renda que tenham calma, tenham paciência, continue visitando a assistente social aí, que a habitação é ligada na Secretaria da Assistente Social, que devagarito, conforme as forças que tem o município, os projetos estão acontecendo. A questão de obras também, nós estamos aí tentando melhorar o máximo possível nas estradas aí, mas também dizer para a comunidade aí que a gente tinha 3 projetos aí de pavimentação na área rural, que A gente esperava que saísse alguma coisa, mas não saiu. A gente fez, tivemos 4 vezes em Brasília, tanto o prefeito, como o vice, como os vereadores, lutamos bastante, mas comparando com os outros anos aí, está vindo muito pouco para caseiros. Não conseguimos nem um real para pavimentação no perímetro rural. A gente entende que o agricultor tem que ser bem atendido, precisamos melhorar cada dia mais a qualidade das estradas, mas atravessamos um momento ruim. Estamos organizados aí com a Secretaria de Obras aí para atender bem a população. Eu acredito que tem muita coisa a ser feita, mas também a gente já fez muito. Então são projetos aí que a gente não abre mão de continuar aí fazendo da melhor forma possível aí. E a educação também, como todos sabem, aí nós temos muita criança e hoje nós temos mais de 400 alunos entre a escola municipal e também a EMEI, aí, a creche. Então nós temos aí praticamente 190 alunos aí na creche, você vai ver o município de 3.500 habitantes, são bastante crianças. Então a gente está ampliando aí a creche, aí, estamos ampliando a escola municipal, estamos com um projeto de pavimentação aí, encontrando a dificuldade grandíssima na licitação, já licitamos 2 vezes, não deu certo, veio só uma empresa aí e não aceitou aqueles valores aí que são estabelecidos por lei aí, que os engenheiros nossos fazem aí, tá? Então está difícil. Também estamos aí com mais R$500 mil para pavimentar em breve aí as ruas ali também do município ali, que a gente também já está com o projeto em andamento. São coisas que vão acontecer também no esporte, aí a gente conseguiu 370 mil no centro esportivo, que é uma necessidade grande que tem o município. Também já tentamos, licitamos 3 vezes, se não me engano, e deu deserta as 3. Então está difícil, né? A gente atravessa um momento ruim, por causa da loucuragem de preços aí. Né? A empresa também, ela está com muito medo aí, que cota um valor aí, depois tem prejuízo e não consegue executar a obra. Então, infelizmente, são projetos importantes para o município. A gente até tem os recursos aí em mão, já uma parte depositada, a outra parte esperando a ser feita a primeira etapa para depositar o restante, e não estão acontecendo. Mas não por falta nossa, por trabalho nosso mal feito, não por causa da nossa equipe, mas sim por causa dos preços aí que não tem mais muito controle. Está difícil, o momento é difícil, então quero pedir para a comunidade aí que tenha um pouco de paciência aí. O que a gente pode fazer, a gente está fazendo.
Isso. Secretário, o que tem ainda para acrescentar? Estamos nos encaminhando para o final do programa.
A gente gostaria, em primeiro lugar, né, de agradecer a toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, desde o pessoal que faz a sanificação, a área médica, a área da enfermagem, pessoal do administrativo também, e pedir para as pessoas que precisarem se referir ao posto de saúde, que tentem primeiramente sempre fazer o agendamento das consultas e dos atendimentos. Nós esse mês estamos com um médico a menos, está em período de férias. Após isso, agora essa semana ele vai pedir o desligamento, que é o médico da Estratégia da Saúde da Família.
Qual é o médico?
O doutor Luciano. Ele já solicitou o desligamento dele, que ele é do programa Mais Médicos. Uhum. E ainda nesta semana a gente vai estar encaminhando a contratação para um novo profissional atuar na Estratégia da Saúde da Família. Então a gente pede a compreensão das pessoas que por esses dias a gente vai estar enfrentando, né, uma diminuição nos atendimentos, mas a gente sabe que a comunidade colabora sempre conosco quando é solicitado. Então, a gente está colocando os motivos pelos quais existe essa diminuição de atendimentos. É um profissional a menos de 40 horas. Então, isso dá um impacto bem grande na nossa saúde, mas a comunidade nossa caseirense tem que ficar sabendo e estar a par.
Isso mesmo. Quero fazer um registro aqui. A Milena Moraes faz questão de cumprimentar a todos os profissionais que trabalham para o crescimento de Caseiros. Juntos construiremos um Caseiros cada dia melhor. Maravilha, que mensagem. O Paulo Celso Hoffman aqui, fazendo mais um registro com relação à questão dos combustíveis. Para o trabalhador assalariado que ocupa todos os dias o seu carro para trabalhar, a gasolina ainda está muito cara, está um absurdo. Prefeito, o que tem ainda para acrescentar no fecho do nosso programa? Teria muita coisa, eu sei que tem, o senhor tem aqui uma vasta relação de projetos, de ideias, de iniciativas, mas aí a gente vai voltar a conversar.
Sim, a gente volta outro dia com uma outra secretaria, a gente tem uma ideia aí, levar as informações da melhor forma possível para a população. Mas quero dizer para a população, acredito que já acabou o tempo, né?
Não, mas pode ir falando.
Na nossa hora. Dizer para a população...
Uma hora passa ligeiro.
Passa ligeiro. Dizer para a população de Caseiros que continue acreditando em nós aí. A gente está aí juntos, queremos sim construir um Caseiros cada dia melhor. A gente sabe que não é fácil, a gente reconhece que temos os nossos erros, mas também a gente está fazendo o possível.
Mas tem muita vontade de fazer, muita vontade de acertar. Muita coisa tem sido feita, prefeito.
A gente, você vai ver, a equipe nossa se esforça muito para fazer os projetos acontecer. A gente sempre pensa mais nas pessoas, nas famílias. Então a gente investe aí em projetos para as crianças, para o pessoal mais vulneráveis, na educação. Aí a gente trabalha todos os especiais, a gente leva aí nos outros municípios onde é que tem um atendimento melhor, um atendimento mais qualificado. Isto gera custo, gera gastos, mas nós não queremos saber. As pessoas é o mais importante para a nossa gestão. Vocês podem ver, a gente gasta muito nas pessoas, mas jamais a gente vai se recusar em atender essas pessoas aí que têm uma necessidade maior da maneira que a gente está atendendo. É um dever que tem o gestor. A gente se encontra na obrigação de fazer isso, a gente faz com muito amor e muito carinho. A gente conversa muito com as professoras, quando a gente vê que tem casos aí que tem que ser trabalhado diferente, que tem que ser priorizado, a gente já vai atrás, toma as providências aí e a gente resolve. Então, eu quero agradecer todas as secretarias, os secretários, as equipes, os funcionários públicos, que eu sempre costumo dizer aí, que são essas pessoas que fazem a diferença, que fazem os projetos acontecer, que conseguem dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. É que nem a secretária falou também na saúde, é 30 dias que nós estamos com médico a menos, então a gente está atrás aí para nós fazer a licitação do novo médico, estamos tristes com o governo, dá para se dizer que está praticamente acabando mais médico. Espero que seja pensado isso com carinho, porque a gente conseguiu fazer um trabalho muito importante com mais médicos. Aproveitar a oportunidade e agradecer o nosso doutor e o doutor Luciano, que ele trabalhou quantos anos com nós aí, secretária?
3 anos e pouco.
Mais de 3 anos trabalhou conosco, tem o trabalho prestado, eu sei que ele está trabalhando em Lagoa Vermelha. Quero aproveitar e desejar a ele uma boa sorte, aí, um bom trabalho. Dizer para a população de Caseiros, toda a região aí, que quer queira, quer não queira, a porta de entrada é Lagoa Vermelha, que é um bom médico aí, que a gente sabe disso. E queremos sim buscar um médico aí, estou movendo, para nós trabalhar a saúde preventiva. Nós temos um projeto aí que eu não abro mão, eu cobro muito da secretária e da equipe, agradeço também ao mesmo tempo que já estão trabalhando, que é a unidade móvel de saúde que a gente está indo até as comunidades. Está lento ainda, porque a gente iniciou logo, tocou parar por causa do Covid. Então agora a gente está reorganizando e para isso nós precisamos do médico que comungue com esse projeto. Então esses médicos aí que foram formados, aí, não mais médicos, eles têm muito essa maneira de trabalhar. Agradecer o trabalho das agentes de saúde, mas já conversei com elas e também quero falar aqui. A gente está fazendo a nossa parte aí, é um dos primeiros municípios aí, junto com os municípios que já fizeram, estão fazendo aí, fazendo a lei para aumentar o salário delas. Também um trabalho muito importante que tem que ser reorganizado, porque também ficou muito travado por causa do Covid. Então é através dessas pessoas que a gente vai conseguir fazer uma saúde preventiva com maior qualidade. Então tem muita coisa a ser feita, que nem tu falou, Demar, a gente já fez muita coisa, mas tem muita coisa a ser feita. E cada gestor que aqui vier, que aqui passar, como gestor nos municípios, sempre vai ter o que fazer. Mas a gente se encontra feliz com a comunidade de Caseiros. Eu sou muito grato do carinho que eu tenho, as pessoas têm conosco aí, que a gente, como recebe críticas, a gente recebe muito elogio também. Eu quero repassar esse elogio para todas as equipes, as pessoas, funcionários, enfim, toda a comunidade que acredita em nós, que ajuda, dando ideia, chegando até nós, nos cobrando, trabalhando, pagando impostos, que são desses dinheiro aí, desses valores aí que pagam o nosso ordenado. Quero concluir, acredito que chegou a hora de concluir, Ademar. Quero agradecer de coração aí essas pessoas que estiveram sempre junto comigo. Aí. Agradecer a comunidade de Caseiros com muito amor, muito carinho, e dizer para vocês que o que a gente não conseguiu fazer hoje não foi por falta de vontade, mas sim foi porque não conseguimos fazer. Mas o que a gente fez aí, a gente fez com muito amor, muito carinho, com muita economia e com muita honestidade. Eu não abro mão da honestidade. Eu jamais vou aceitar no governo pessoas que não sejam honestas. Do coração, deixar o meu agradecimento, conto sempre conosco. E em nome da sua pessoa, Demar, que é mais de 30 anos que a gente se conhece, agradecer à TV Lagoa, a Rádio Lagoa FM, e por essa parceria que a gente tem já há um bom tempo aí, e quando sempre conosco aí, ó. Uma vez por mês, acredito que estaremos aí com a secretaria para, junto com vocês, levar essa mensagem até a população de Caseiros, toda a região. De coração, muito obrigado a ti e toda a população de Caseiros e a região aí.
Prefeito Municipal de Caseiros, Léo Tessaro, contamos também com a participação em nosso programa da Reni Piton, secretária municipal da Saúde. Nosso programa desta segunda-feira vai ficando por aqui. Prometemos voltar na próxima segunda-feira, às 20 horas, sempre com o apoio de Moana Kids e Grupo Dilians. Obrigado e boa noite.
Poderoso Paizão é a nova promoção da loja Moana Kids para comemorar o Dia dos Pais. Serão diversos sorteios até o mês de agosto para quem comprar no crediário facilitado Moana em até 10 vezes. Entre os prêmios, o seu paizão pode faturar JBL, relógios smartwatch, soundbar Samsung e uma TV 55 polegadas. E segue os 20% de desconto na coleção outono-inverno em até 5 vezes. E você ganha cupons para concorrer a cadernetas de poupança da compra premiada CDL. Prêmios, descontos e o seu baixinho se vestindo bem é com a Moana Kids.
Atrás de cada grande ideia, há pessoas que aceitaram grandes desafios. Na Dilians é assim. A inovação sempre foi o nosso foco. Por isso, sempre vimos desafios como oportunidades. Somos uma empresa 100% brasileira que está em ascensão no mercado. Hoje, a Dilians atua com usinas elétricas, imobiliárias espalhadas por toda a região sul, no agronegócio através de áreas de terras próprias, plantações e investimentos em produtos rurais e pecuaristas. Possuímos uma blockchain própria e uma criptomoeda indexada ao agronegócio, que dá acesso a produtos e serviços através de uma plataforma online. Dilians Group. Do agro ao digital.